foi solicitada, a IEL colocou a questão, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, de começarmos, de iniciarmos os trabalhos com os pontos que apresentaram, neste caso é o 15º, e o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo...
Solicitar o 14º, antecipação do 14º.
Aqui tenho um problema, é que o LIVRE solicitou que ficasse para o fim.
Isso, mas se...
É 2-1, é?
É 2-1, mas para, se me permitir, Sr. Presidente, só para fundamentar muito rapidamente, porque não, este ponto foi adiado da reunião anterior para já pedido do LIVRE, não, é só para ficar registado em ata, para não parecer que houve falta de diplomacia parlamentar neste aspecto.
Muito bem, como bom diplomata, eu aceito os seus argumentos e a justificação. Ora bem, então, vamos começar pelo ponto 15º. Não, primeiro vamos começar pelas informações. Ponto 1. Baixaram para apreciação na generalidade o projeto de lei do PST, o 709, alteração do Estatuto da Ordem dos Médicos, que é o regime jurídico dos estágios de formação profissional em medicina para nacionais dos países da CPLP, baixou à Comissão de Saúde e também em conexão à nossa Comissão, Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, é apenas uma informação. Depois, vamos então passar ao ponto 15º. Pode ser, mas vamos começar pelo 15º, talvez dá tempo para eventualmente o livro aparecer. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto do 643/7 da IEL, de condenação pela entrada em vigor da Lei de Promoção da Unidade e de Progresso Étnicos da República Popular da China. Portanto, ponto 15º, dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta Comissão tem abordado ao longo dos tempos, não só nesta legislatura, mas já em legislaturas anteriores, seja através de votos, seja através de projetos de resolução, algumas matérias referentes a povos ou a minorias, sejam elas étnicas ou religiosas, que têm sido alvo de diferentes tipologias de repressões por parte do regime da República Popular da China. Recentemente foi finalmente aprovada a Lei da Promoção da Unidade e do Progresso Étnico e que foi apresentado como um instrumento de promoção da unidade nacional. Mas é uma lei que, quer pelo histórico que eu referi genericamente, quer por aquilo que aponta, portanto, na conjugação do passado e daquilo que se prevê, levanta sérias preocupações quanto ao impacto que vai ter sobre os direitos fundamentais de diferentes minorias étnicas. Seja o povo tibetano, mas também o povo uigur, os mongóis, manchus, entre outras comunidades sujeitas a políticas de assimilação cultural. Também podia recordar as questões que os Falun Gong, que nesta comissão também já abordámos. Nem vale a pena ir às matérias especificamente, que também em breve vamos abordar aqui na Comissão, por iniciativa, um tema que já esteve nesta Comissão e vai voltar por iniciativa de outras forças políticas relativamente à situação de Macau, mas há várias preocupações, quer pelo histórico, quer por aquilo que se apresenta na utilização desta Lei de Promoção da Unidade e do Progresso Étnico por parte da República Popular da China. E é por isso que nós sugerimos que, à semelhança do que tem acontecido já em outros países, que assentam os seus valores, os seus princípios, as suas constituições na democracia liberal, que se condena a entrada em vigor desta lei, exatamente pelos objetivos e pelas preocupações que elenquei. O resto do texto tem mais profundidade, é conhecido dos senhores deputados e fica então à consideração e ao debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra? Pedidos de palavra? Não há. Não havendo inscrições, passaremos ao encerramento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para encerrar.
Registre-se a curiosidade do silêncio. Diz muitas vezes o silêncio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Sr. Presidente, eu não sou membro efetivo da Comissão, não tenho direito a voto, mas sobre esta matéria em concreto, tendo dado a palavra, se tivesse direito a voto, votaria favoravelmente à proposta da Iniciativa Liberal. Já, inclusivamente, endereçámos uma pergunta sobre esta mesma matéria ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, queremos saudar a Iniciativa Liberal por esta iniciativa e, se tivéssemos a faculdade de votar, votaríamos favoravelmente.
Muito obrigado. Portanto, neste caso, o encerramento já está feito. Fizemos aqui um ligeiro entorce. Vamos proceder, então, à votação do projeto de voto 643 da IEL, de condenação pela entrada em vigor da Lei da Promoção da Unidade e Progresso Étnicos da República Popular da China. Votos contra, PSD, Chega, abstenções, Partido Socialista, votos a favor, IEL e Livre. O projeto foi rejeitado. Vamos passar agora ao ponto 14.
Sr. Presidente, só uma pergunta. O Livre vota? O Livre.
O Livre vota. Quem não vota é o Bloco de Esquerda. O Livre votou aqui ao nosso lado. Visivelmente. Ora, ponto 14. Apresentação, discussão e votação dos projetos de voto 636/17, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, de protesto pela realização de uma reunião entre a Comissão Europeia e uma delegação do regime talibã do Afeganistão, 642/17 do Livre, de condenação do encontro entre uma delegação talibã e responsáveis da União Europeia, e 644 da IEL, de condenação pela recepção de uma delegação do regime talibã em Bruxelas. Dou assim a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de voto de protesto pela realização de uma reunião entre a Comissão Europeia e uma delegação do regime talibã do Afeganistão. O governo português já teve a ocasião de dizer que não participou desta reunião. O Sr. Ministro, também tomámos boa nota que o Sr. Ministro da Presidência garante que Portugal não irá deportar nenhum cidadão para o Afeganistão caso as negociações com a Comissão Europeia prossigam e passem a permitir a deportação de cidadãos que se encontram em território europeu para um regime hediondo, cuja liderança é procurada pela Justiça Internacional. O líder talibã tem um mandato de captura do TPI. A Assembleia da República deliberou por unanimidade a condenação do regime talibã mais do que uma vez, recomendou inclusivamente ao governo que tomasse diligências no sentido de acionar todos os mecanismos que tivesse ao seu dispor na justiça internacional, que se garantisse a proteção em território nacional de todas as pessoas que fogem desse mesmo regime. Curiosamente, o Parlamento Europeu reconheceu que, atualmente, sob liderança dos talibã, há um regime de apartheid de género. Portanto, não nos pode merecer maior repúdio o facto da Comissão Europeia entender que devia negociar com o regime talibã, apesar dos mais elementares direitos democráticos, direitos, liberdades e garantias não serem assegurados sob a sua liderança. E, por assim ser, entendemos que a Assembleia da República deve protestar pelo facto da Comissão Europeia estar a negociar com os talibã, onde eles exigem, nomeadamente para a prosecução destas mesmas negociações, que lhes seja reconhecido estatuto diplomático. E, no nosso entender, isso é inaceitável. Era o que mais faltava, ter líderes torcionários que violentam os mais elementares direitos humanos em território afegão, que agora pudessem circular livremente como diplomatas em território europeu. E é por isso que nós entendemos que é a obrigação da Assembleia da República, por todos os tratados internacionais relevantes a que o Estado português se vincula, de protestar por esta decisão da Comissão Europeia negociar com os talibã. Bem sabemos que a desculpa inicial é só para discutir a deportação de pessoas que tenham cometido crimes. Ora bem, se algum cidadão afegão cometeu algum crime num Estado nacional, deve como qualquer, como Estado europeu, deve como qualquer outro cidadão pagar por esse mesmo crime e cumprir pena no estabelecimento prisional ou no centro de detenção previsto para esse efeito em território nacional, em território europeu, e não ser enviado para um regime que não podia estar mais distante das mais elementares regras do Estado de Direito Democrático. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas e demais presentes. Eu vou dispensar a apresentação neste projeto, uma vez que os argumentos são alinhados com o que ouvimos atrás do deputado Fábio Figueiredo. Eu também procurarei, tínhamos pedido para serem adiados os nossos pontos, mas não tínhamos percebido que este também já tinha tido um pedido para ser antecipado. Temos ao mesmo tempo na Comissão de Assuntos Europeus a senhora embaixadora da Irlanda para apresentar as prioridades da Presidência, e por isso eu estou a tentar gerir as duas comissões, e só para já me desculpar por a ausência que possa vir a ter mais tarde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Está tudo dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
E eu agradeço profundamente a rapidez, e portanto vamos passar ao debate destes três votos. Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas. Sobre esta matéria dos três votos relativamente coincidentes, a posição do Partido Social Democrata é muito clara. Em primeiro lugar, sublinhar que o governo português, e aliás houve esse cuidado, em especial por parte do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, em o referenciar, que o governo português não participou em nenhuma reunião e que a Comissão Europeia também, e é verdade, afirmou que esta reunião não representa nenhum reconhecimento diplomático do regime talibã, nem nenhuma preparação para. Ao Sr. Deputado, factos são factos. O futuro a Deus pertence. Digo eu que tenho fé. Mas isto para dizer que, vamos aos factos, o governo português não participou, a Comissão Europeia diz que isto não tem nada a ver com qualquer tipo de reconhecimento diplomático e naturalmente acompanhamos a oportunidade destes votos no que concerne a focarmos numa questão muito importante, que é a nossa repulsa, já várias vezes manifestada aqui na Assembleia da República e o governo português nas instâncias internacionais, da forma como as mulheres e as raparigas afegãs são tratadas pelo regime talibã. E, portanto, não há dúvida que é bom que se tenha sempre presente que, mesmo tendo reuniões ditas técnicas, como é o caso, com o governo de facto do Afeganistão, que isso não representa, bem pelo contrário, qualquer tipo de aproximação da União Europeia, ou no caso particular de Portugal, às práticas deploráveis dos talibã no Afeganistão. Portanto, eu penso que está tudo muito, muito transparente na posição que o governo português tem adotado e que o Partido Social Democrata naturalmente tem acompanhado aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Pinto, chega. Faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. O propósito desta reunião parece-me que terá sido positivo, a ser aquele que foi veiculado, mas efetivamente o ato em si é condenável, bem como a forma como foi feito. E a possibilidade de branqueamento do regime talibã, e nós aqui, eu tenho mais dúvidas em relação à veracidade do que a Comissão Europeia hoje em dia diz, portanto, a possibilidade de qualquer tipo de branqueamento do regime talibã para nós está fora de questão, portanto, nós iremos acompanhar qualquer dos três projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Recordando que o Afeganistão, a libertação do Afeganistão, foi uma das primeiras causas políticas da minha juventude, em finais dos anos 70 do século passado.
Quando o Sr. Presidente era Mujahedin.
Quando eu era Mujahedin, exatamente. Dou a palavra para encerrar, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, o direito à autodeterminação cabe a todos os povos, nenhuma forma de ocupação é legítima, e o Sr. Presidente mobilizou-se na década de 70 por uma causa justíssima, que é o direito de um povo poder decidir o seu futuro sem qualquer tipo de tutela estrangeira. Acontece que, imagino que a opinião do Sr. Presidente, como quem realizou o Rambo, entretanto tenha evoluído e já não veja nos mujahidin os mesmos lutadores pela liberdade, porque é deles que nasce o movimento que nós hoje presentemente condenamos e que creio eu que o Estado português, tal como outros, deve ser firme desse ponto de vista, mostrando claramente à Comissão Europeia que este tipo de negociação não deve acontecer em solo europeu. Os Estados europeus devem ter toda a solidariedade com o povo afegão. Se o povo afegão se confronta com um sismo, com algum cataclismo, deve, sem sombra de dúvida, existir os canais diplomáticos para que possa chegar ajuda humanitária. Outra coisa é reconhecer este regime o mesmo estatuto e dignidade que se reconhece a outros governos, e é essa porta que se está a abrir. Eu espero que a fé do Sr. Deputado ajude e que daqui a uns meses ou daqui a uns anos não nos confrontemos com a Comissão Europeia a criar algum mecanismo de relação diplomática que permita aos talibãs circular livremente em território europeu, ou que Estados europeus comecem a deportar cidadãos para o Afeganistão, onde, como sabe, não existe qualquer tipo de garantia de defesa ou de proteção aos mais elementares direitos, liberdades e garantias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra. Também abdica de intervir. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva da IEL.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota mais genérica, que não é especificamente apenas sobre o tema que estamos a falar. Temos tido muitos debates nesta Comissão sobre aquilo que é a forma como os Estados se relacionam e até especificamente como é que o Estado português se vai relacionando com outros Estados quando não são democracias como nós somos. E temos divergências de opiniões, uns são mais pragmáticos, mais a realpolitik, outros menos, mas isso faz parte, e ainda bem que temos pensamentos e visões diferentes sobre essa matéria. Porque depois, no limite, e usou-se a expressão já sobre este tema em específico, depois existem os governos de facto, quando há, em alguns países, em alguns Estados, não há dúvida que não é democracia, e ainda são às vezes mais atrozes do que algumas autocracias. Mas às vezes, lá está, os Estados têm que se relacionar, nunca ninguém disse o contrário aqui, independentemente de visões. E depois há outras questões, que é, como é que os Estados admitem que outros Estados possam atuar no nosso território? Ou seja, porque muitas vezes, estarmos a opinar sobre o que se passa nos outros Estados é uma interferência. E eu até aceito. Mas depois, os outros Estados às vezes estão no nosso Estado. E aí são termos de soberania, e aí não pode haver silêncios. Este tema é um pouco isso, porque é algo que se está a passar no nosso território, Europa. E em breve, talvez nesta casa, devemos começar também a versar sobre como é que alguns Estados operam naquilo que é o nosso território e a nossa área de soberania. Em breve vamos falar sobre isso. É um teaser. Muito obrigado.
É um interessante desafio que o Sr. Deputado aqui lança, é um alerta ao que registem, e agora tem encerrado o debate, vamos proceder à votação dos projetos em causa. Portanto, 636/17, da iniciativa do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, protesto pela realização de uma reunião entre a Comissão Europeia e uma delegação do regime talibã do Afeganistão. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PST, votos a favor dos restantes partidos. Portanto, é aprovado com os votos favoráveis do Chega, do Partido Socialista, da IEL e do LIVRE. Voto número 642/17, de condenação do encontro entre uma delegação talibã e responsáveis da União Europeia. Votos contra. Abstenções, PSD. Votos favoráveis dos restantes partidos, ou seja, Chega, Partido Socialista, IEL e LIVRE. Portanto, o voto 642 foi aprovado. 644/17 da IEL, condenação pela recepção de uma delegação do regime talibã em Bruxelas. Votos contra? Não há. Abstenções? PSD? Votos favoráveis dos restantes partidos? É aprovado, com os votos favoráveis do Chega, do Partido Socialista, da IEL e do LIVRE. Portanto, foram os três votos aprovados. Vamos agora prosseguir a ordem de trabalhos, passando ao ponto 2. Apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência o Presidente da República a Cabo Verde entre os dias 21 e 24 de julho, em visita de Estado a convite do seu homólogo cabo-verdiano. Portanto, é o projeto de resolução 1139/17, está distribuído, há pedidos de palavra, não há, vamos proceder à votação, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, baixa de iniciativas. Projeto de resolução 1032/17 do LIVRE, que recomenda o reforço da ajuda humanitária à Venezuela e o apoio consular à comunidade portuguesa e lusodescendente, o LIVRE informou que pretende o debate em comissão. Projeto de resolução 1137/17 do Chega, que recomenda ao Governo que desenvolva esforços no sentido da mobilização da comunidade internacional pela liberdade de navegação no Estreito Hormuz. Pretendem discuti-lo aonde?
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Muito bem. Está concluído o ponto 3. Vamos passar ao ponto 4. Apresentação e discussão. Aí é do PCP, não está. Ponto 4, o PCP não está presente. Ponto 5, o Chega solicitou o adiamento deste ponto, que é o relativo à apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução no 1075 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que assegure a estabilidade, valorização e atratividade do ensino português no estrangeiro no âmbito da revisão em curso do respectivo regime jurídico. Portanto, é adiado, é potestativo. Vamos passar ao ponto 6, apresentação e discussão. O LIVRE também saiu. Portanto, passa para o final, tal como o 4. Portanto, 6 para o final. O 7 é a apresentação e discussão na generalidade da proposta de resolução número 16/17, que aprova o acordo do Governo, que aprova o acordo relativo ao espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Arménia, por outro, feito em Bruxelas em 15 de novembro de 2021. O deputado relator é o Sr. Deputado Paulo Neves, a quem dou a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se da aprovação de um acordo que vai trazer vantagens conjuntas, tanto para a União Europeia como também para a Arménia, mas também até para Portugal, em particular. É abrir o acesso ao mercado de aviação entre as duas partes, seja a União Europeia na Arménia, seja as companhias aéreas arménias no espaço europeu. Vai promover condições de concorrência, de segurança, gestão de tráfego, proteção ambiental e eleva, sem dúvida, os padrões de segurança não só das companhias aéreas da Arménia, como também as europeias na Arménia. Por fim, este acordo também reforça os laços económicos e políticos entre a União Europeia e a Arménia, que é um dos objetivos da Comissão. Conclusão, o Governo tomou esta iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de resolução e, nestes termos, propomos nós, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, do parecer que a proposta de resolução está em condições de ser votada em plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o que estamos a discutir e que votaremos é o relatório, que fique claro. Okay? Portanto, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinto do Chega. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho do Sr. Deputado e estamos favoráveis a este relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer e parabentear. Agora fiquei na dúvida, mas não, mas é parabentear mesmo, é. Eu acho que parabenizar é português do Brasil. É, não é? Ah, ainda bem, então não me enganei. Eu queria dizer parabenizar, mas enganei, vamos lá. Eu por acaso queria dizer parabenizar, mas enganei, mas pronto, foi um bom engano se calhar. Para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Neves pelo relatório e dizer que, da nossa parte, consideramos este acordo particularmente importante, não só do ponto de vista do transporte aéreo, mas, como já mencionou, tem bastantes vantagens no que toca à promoção do turismo, do comércio e dos investimentos, e parece-nos este acordo um acordo que é bom para ambas as partes e, por isso, também é de salutar este lado de ser positivo para os dois lados. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhum pedido de palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves para encerrar.
Apenas para agradecer as amáveis parabenizações que me foram lançadas.
Muito obrigado. Vamos votar o relatório em causa. Portanto, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto oitavo. Também o que está em causa é a apresentação e discussão na generalidade do relatório relativo à proposta de resolução número 17/17 do Governo, que aprova o acordo entre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro, feitos em Kiev em 18 de outubro de 2021. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, deputado Ricardo Pinto do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumpro-me assim então apresentar este parecer relativo à proposta de resolução número 17/17, primeira, que aprova o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro, feitos em Kiev a 18 de outubro de 2021. O Governo apresentou a referida proposta à Assembleia da República, ao abrigo do disposto do artigo 161 e da linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa, assim como no artigo 198 do Regimento da Assembleia da República. A iniciativa deu entrada em 15 de junho de 2026, foi admitida pela Assembleia em 19 de junho e baixou à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas nesse mesmo dia. É de referir que o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro, foi assinado em Kiev a 18 de outubro de 21. Serve o referido acordo para criar um espaço de aviação comum entre os Estados-membros da União Europeia e a Ucrânia. A presente proposta de resolução pretende a aprovação para efeitos de ratificação desse mesmo acordo. É de frisar, por fim, que a iniciativa em análise aparenta cumprir todos os requisitos formais de admissibilidade previstos, quer na Constituição da República Portuguesa, quer no Regimento da Assembleia da República. Sendo facultativa a emissão de opinião sobre a iniciativa em apreço, excusa-se o deputado relator de manifestá-la nesta sede. Assim sendo, é-nos de parecer que a presente proposta de resolução está pronta a ser votada em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder agora ao debate. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitar o colega deputado relator por aquilo que nos traz e também elogiar a evidência que fez da importância deste acordo. Afinal de contas, estamos a falar de um país, a Ucrânia, com o qual a Europa, no geral, e Portugal em particular, demonstra nos últimos anos uma enorme solidariedade devido ao facto de estar a viver uma situação muito especial. Portanto, todos estes acordos com a Ucrânia devem ser valorizados, porque é uma forma também de expressarmos a nossa profunda solidariedade com o povo ucraniano, com o seu governo, o seu presidente, as suas instituições, e como foi destacado pelo Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, é um acordo que vai beneficiar naturalmente também a União Europeia. E só como apontamento, lembrar que a companhia aérea ucraniana durante anos tinha voos quase diários para Lisboa, eu próprio utilizei uma vez uma viagem para Kiev. Isto para dizer que o Sr. Deputado tem toda a razão quando evidencia os aspectos positivos deste acordo e felicitá-lo por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também agradecer o trabalho realizado pelo Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto e reiterar que, tal, no seguimento do que já ouvimos o Sr. Deputado Paulo Neves dizer, portanto, é um acordo também para nós muito relevante por tudo o que significa, naturalmente que os seus considerandos e as condições que estabelece são importantes, até no âmbito da concorrência mais justa, mas tendo em conta o atual contexto com o que a Ucrânia vive, acaba por ser o sublinhar do apoio de toda a unidade em torno da situação e, portanto, reconhecemos efetivamente as oportunidades e os benefícios deste acordo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. O deputado não usa da palavra, portanto, vamos proceder ao encerramento, não há mais pedidos de palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinto para encerrar, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para agradecer as simpáticas palavras com que me brindaram por este trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos agradecimentos e, portanto, vamos passar à votação. Vamos votar o relatório relativo à proposta de resolução número 17/17, que aprova o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro, feito em Kiev, em 18 de outubro de 2021. O relatório é do Sr. Deputado Ricardo Pinto, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos agora à apresentação e discussão também do relatório relativo à proposta de resolução número 18 do Governo, que aprova o segundo protocolo de revisão da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas e do protocolo adicional entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo ao regime caudais do Rio Guadiana na secção de Pumarão, assinado em Madrid a 24 de fevereiro de 2026. Tem a palavra a senhora deputada Rosa Cruz, do Partido Socialista, para apresentar o relatório. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O parecer relativo a esta proposta de resolução número 18/17 do Governo foi oportunamente distribuído a todas as senhoras e os senhores deputados, pelo que não me vou alongar muito na sua apresentação, mas mesmo assim cumpre-me salientar alguns aspectos essenciais. A iniciativa tem por objeto a aprovação do segundo protocolo de revisão da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas e do protocolo adicional relativo ao regime de caudais do Rio Guadiana na secção de Pumarão, assinado em Madrid em 24 de fevereiro de 2026. Segundo a exposição de motivos do Governo, esta revisão vem definir o regime de caudais naquela secção do Guadiana, procurando garantir o bom estado do estuário e assegurar uma distribuição equitativa dos caudais disponíveis entre Portugal e Espanha, numa perspectiva de utilização sustentável dos recursos hídricos. O parecer procede ainda ao enquadramento da Convenção de Albufeira, principal instrumento jurídico de cooperação entre Portugal e Espanha na gestão das bacias hidrográficas partilhadas, salientando a sua importância para uma gestão coordenada e sustentável dos recursos hídricos, bem como a coerência relevância que tem vindo a assumir face aos crescentes desafios decorrentes das alterações climáticas e da pressão, sobretudo, sobre os recursos hídricos. Relativamente à emissão de opinião, a deputada relatora deste parecer, ou seja, eu própria, eximo de manifestar a opinião nesta sede, mas face ao exposto, o parecer conclui que a iniciativa cumpre os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis e que reúne condições para ser apreciada e votada em plenário. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos passar à discussão. O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar, naturalmente, a Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz e agradecer por aquilo que decidiu sublinhar na sua apresentação, que de facto são tudo temas muito importantes. Estamos a falar de uma questão, ainda por cima agora, que já estamos no verão e com as questões da falta de água, tudo o que seja sobre a gestão das bacias hidrográficas com os espanhóis é de uma enorme importância e a senhora deputada soube trazer o essencial do relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para agradecer o trabalho e a dedicação que a senhora deputada Rosa Cruz emprestou a este relatório. E dizer que iremos acompanhar naturalmente o seu trabalho.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso, portanto vamos passar ao encerramento. Sr. Deputado Rosa Cruz, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada a acrescentar, só agradecer pelas palavras dos senhores deputados e pela atenção dispensada ao relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos proceder à votação. Portanto, vamos votar o relatório relativo à proposta de resolução número 18/17 do Governo, que aprova o segundo protocolo de revisão da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas e do protocolo adicional entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo ao regime de caudais do Rio Guadiana na secção de Pumarão, assinado em Madrid a 24 de fevereiro de 2026. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos passar agora ao ponto 4, que tinha ficado pendente. Temos presente a senhora deputada Paula Santos, a quem eu darei a palavra, para a apresentação do projeto de resolução número 1033/17 do PCP, que recomenda ao Governo que, no âmbito dos protocolos celebrados com o Governo do Reino de Espanha, diligencie no sentido da suspensão das obras nas minas de San Juan, as minas da Gudinã. Senhora deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer também à Comissão e ao Sr. Presidente a possibilidade de poder fazer a discussão deste ponto neste momento. Muito obrigada. O projeto de resolução que o PCP apresenta, ele foi distribuído, os senhores deputados conhecem-no e, portanto, eu procurarei ser muito sintética. Nós trazemos esta iniciativa porque é de uma preocupação sobre um projeto mineiro de exploração de wolfrânio a céu aberto nas minas de São João, em Espanha, e dada a proximidade deste projeto mineiro com as fronteiras entre Portugal e Espanha e com a nossa região, em particular do Parque Natural de Montesinho, há preocupações naturalmente dos impactos deste projeto também no nosso território, nas populações, nas comunidades, no meio ambiente, nos recursos hídricos. E é por isso que nós trazemos este projeto no quadro da relação entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha e tendo em conta os protocolos que estão estabelecidos entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha, que possam ser tomadas as diligências, em particular pelo Governo, no sentido do cumprimento dos direitos do Estado português, no âmbito do protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha, aplicar às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços, nomeadamente à avaliação deste projeto. Há também um conjunto de convenções internacionais que salvaguardam também, ou seja, prevêem também em situações similares que se tenha em conta o impacto ambiental significativo de projetos nessa natureza também nos outros Estados, neste caso concreto estamos a falar do nosso país, e que se possa também, de certa forma, ao abrigo desta convenção, concretizar o estudo de impacto, eu estou a falar da Convenção de Espo, concretizar um estudo de impacto ambiental transfronteiriço que permita compreender os reais perigos desta exploração no nosso país. De certa forma, aquilo que nós estamos a propor é que o Governo português utilize os instrumentos legais que existem neste momento junto do Estado espanhol, para a suspensão deste projeto, tendo em conta, de facto, estes impactos no nosso território. Estamos a falar de questões ambientais, mas que têm um impacto muito significativo em diversas áreas e é nesse sentido que apresentamos esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedir-se palavra, Sra. Deputada Olga Freire. Aí ao Silvestre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, deputadas e deputados. O PSD, naturalmente, é sensível a esta matéria, pois é um partido com responsabilidade em termos ambientais. Será de salientar, no entanto, que o Governo, quer através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer através da Sra. Ministra do Ambiente e Energia, já ativou os instrumentos bilaterais e multilaterais disponíveis, o que demonstra uma preocupação e até uma iniciativa nesta matéria. Também importa valorizar o que foi feito pelo Governo, devendo ter algum cuidado quando se fala em recomendar a suspensão das obras, o que exige alguma cautela, porque Portugal não tem competência, nem deve determinar a suspensão de uma obra noutro território, neste caso no território espanhol. Podemos, no entanto, exigir o cumprimento de obrigações de consulta e avaliação transfronteiriça. justiça. E, portanto, entendemos que, ao invés de promover a suspensão do projeto, decisão que claramente está fora das nossas competências, devemos antes apelar a um estudo de impacto do projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Tilido Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O wolframio é um nome arcaico para o tungstênio, mais conhecido agora como tungstênio, embora mantendo o símbolo químico W. Trata-se de um metal nobre com maior densidade semelhante à do ouro, o mais alto ponto de fusão, 3.422 graus, muito usado na tecnologia de ponta, máquinas, ferramentas, indústria aeroespacial, é muito útil, e na indústria de armamento. E apesar do tungstênio existente estar em 70% nas mãos da China, e não podemos ignorar isso, a China detém este metal nobre na sua maioria absoluta, e por isso a Europa necessitar desesperadamente extrair este e outros metais nobres, uma vez que a Espanha está já a explorar outra supermina, são mais três, que fornecerão 25% das necessidades de tungstênio da Europa, e dada a proximidade com o nosso território, nós vamos acompanhar este projeto de resolução.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não, acompanham no plenário. É evidente. Sra. Deputada Rosa Cruz, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha com preocupação, naturalmente, as questões suscitadas relativamente ao projeto mineiro de São João, localizado junto à fronteira com Portugal, e os seus potenciais impactos ambientais, em particular sobre os recursos hídricos partilhados e sobre as populações dos territórios fronteiriços. Naturalmente que entendemos que estes projetos, com possível impacto, são essenciais garantir o cumprimento dos compromissos assumidos entre Portugal e Espanha, designadamente o protocolo de atuação entre os dois Estados em relação às avaliações ambientais. Isso significa que Portugal tem que dispor toda a informação necessária para participar plenamente nos procedimentos de consulta e que seja realizada naturalmente esta avaliação ambiental transfronteiriça sempre que exista um fundamento para tal. Mas ao mesmo tempo importa também preservar a qualidade da cooperação entre Portugal e Espanha e deve continuar a assentar numa confiança mútua, na transparência e no respeito pelas obrigações assumidas por ambos os Estados. Quanto à suspensão das obras, entendemos que esta deverá resultar da demonstração objetiva de incumprimentos legais ou da inexistência de impactos ambientais significativos, apurados através de mecanismos previstos no direito internacional europeu e não pode ser por uma posição meramente preventiva. É neste equilíbrio entre a defesa e o ambiente de proteção das populações e o respeito pelo Estado de Direito que o Partido Socialista vai acompanhar esta iniciativa, naturalmente. Muito obrigada.
Dia. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula, não. Não. Sra. Deputada Catarina Louro, temos muito gosto em ouvi-la.
Com certeza, tenho a certeza disso. É só a propósito da intervenção da Sra. Deputada Olga Freire, dizer que, e também ainda dentro do debate, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado este tema desde o primeiro momento. Já em novembro de 2025 foi dirigida uma pergunta precisamente à Sra. Ministra do Ambiente sobre este tema, não só sobre os impactos transfronteiriços, mas até sobre a possibilidade do Governo português ter sido, de algum modo, informado ou escutado sobre este tema, ao qual a Sra. Ministra fez o favor de responder que não tinham recebido qualquer tipo de contacto, mas que, entretanto, a situação, agora até março de 2026, já foi evoluindo e, pelos vistos, a APA solicitou informação adicional da Declaração de Impacto Ambiental e nós estaremos à espera dessas informações. E, dito isto, dizer que vamos acompanhar, porque, efetivamente, não há nenhum ponto deliberativo encerrado ou muito fechado, portanto, será mais uma manifesta preocupação para esta situação. E dizer que, da nossa parte do Grupo Parlamentar, estaremos mais aprofundadamente conhecedores do tema dentro da Comissão do Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para encerrarmos o debate.
Sim, Sr. Presidente, também serei rápida. Eu creio que o mais importante aqui é que o Governo português, obviamente no quadro dos instrumentos que existem, respeitando naturalmente a soberania dos Estados e a soberania do Estado, não é isso que está em causa, mas que efetivamente tenha uma atitude proativa no sentido da proteção daqueles que são os nossos interesses, quer do território, quer das populações, e por isso eu creio que não pode ficar à espera, não é? Tem que tomar a iniciativa, se podemos assim dizer, para que possa efetivamente ter em presença esta, intervir sobre esta questão em concreto para salvaguardar esses nossos interesses. E quando nós colocamos aqui a questão de suspensão, é naturalmente diligenciar, tendo em conta, obviamente, que não é o Estado português que vai suspender uma obra que se realiza num outro país, como é óbvio, não é isso que está aqui a ser proposto, mas que tome todas as diligências que tiver ao seu dispor para, de facto, salvaguardar os interesses do nosso país e das populações e a salvaguarda também daquilo que tem a ver com o ambiente e a natureza e as implicações que tudo isto tem depois no nosso, que toda esta exploração tem no nosso território, é neste sentido, e portanto eu creio que aquilo que está aqui a ser colocado nesta recomendação, já tivemos noutros momentos, outras situações idênticas, e eu creio que aquilo que é a prioridade aqui é de facto que sejam tomadas todas as medidas para que estes impactos, que são negativos, mas proteger as nossas populações e proteger o nosso território, e daí apresentarmos esta proposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está encerrado o debate. A votação será feita no plenário. Portanto, terminamos o ponto 4. Vamos passar agora ao ponto 10, que é a votação do texto final relativo aos projetos de voto no 609/17 do PSD, de pesar pelo falecimento de Dom Osório Citora Afonso, Bispo da Diocese de Climane, em Moçambique, e os 611 do Chega, de condenação do bárbaro homicídio de Dom Osório Citora Afonso, Bispo de Climane. Há um texto único, chamo a vossa atenção, já falámos sobre isto aqui há pouco, o título... A epígrafe do voto deverá merecer uma correção, porque o que está aqui é a condenação pelo falecimento de Dom Osório. Ora, nós não condenamos o falecimento, condenamos o assassínio, condenamos o homicídio, condenamos a violência, mas depois os senhores deputados dos dois partidos fazem o favor de encontrar a formulação adequada. Em qualquer caso, temos de proceder à votação final do respectivo texto. Os senhores deputados todos têm o texto, ele foi distribuído. Dou a palavra aos deputados que decidirem inscrever-se. Mas até onde é que está o da IEL? Meus amigos, sintonizemo-nos sobre esta questão. Portanto, nós temos aqui dois textos, um que resulta do consenso entre o PSD e o Chega, e outro da IEL que não concordou com esse mesmo texto.
É o mesmo.
Então, o que é que eles não concordaram?
Não, aqui é PSD e a proposta da IEL. Este é da mesa, que foi o que fiz. Este aqui é que tem a maioria. Apresentar este.
Então, para que é que temos este aqui?
Não, tu não decides nada. Oh.
Não sei se ajuda em óbito, mas o Partido Socialista acompanha tudo e não acompanha
o
texto. Então, está bem, mas... Mas vamos lá ver uma coisa. Senhores deputados, vamos lá ver, temos aqui uma grande confusão, mas vamos tentar resolvê-la. Portanto, nós só vamos poder... Só vamos votar um texto. Só vamos votar um texto. que... Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos outra vez confusos. Resumindo e concluindo, porque afinal aquilo que nós estávamos na disponibilidade de aprovar, que era o que tinha ficado combinado na última reunião, até proposto pela Iniciativa Liberal, que era o título do Chega e o texto do PSD, que é o que tínhamos decidido, mas afinal não é isso que já que está em cima da mesa. Também é? Então qual é que é o como é que está identificado? Mas está bem, então a pergunta é muito simples, à mesa, onde é que estão os textos que vamos votar? Ó Sr. Presidente, nós temos que ter os textos na mão.
Para... Senhores deputados, vamos lá ver. Os senhores deputados receberam uma proposta feita pela mesa, correto? Que não foi aceita, está afastada. E de seguida foi consensualizada entre o Chega e o PSD uma outra cuja epígrafe é de condenação do bárbaro homicídio de Dom Osório Sitora Afonso, Bispo de Climane. Correto? Tem este texto? Senhores deputados, eu vou ler o texto. Vou ler o título e o texto. O voto de condenação do bárbaro homicídio de Dom Osório Sitora Afonso, Bispo de Climane. A Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Dom Osório Sitora Afonso, Bispo da Diocese de Climane e Administrador Apostólico da Arquidiocese da Beira. 2. Repudia a violência de que foi vítima e sublinha... a importância de uma investigação rigorosa, transparente e célere que apure as circunstâncias da sua morte e responsabilize os seus autores. 3. Endereça as suas mais sentidas condolências à família do prelado, à Diocese de Climane, à Arquidiocese da Beira, à Conferência Episcopal de Moçambique, ao Instituto dos Missionários da Consolata e a todo o povo moçambicano. 4. Reafirma os laços históricos de amizade e fraternidade que unem Portugal e Moçambique no quadro da comunidade dos países de língua portuguesa, diria eu, e que unem Portugal e Moçambique, não só no quadro, mas muito bem, pronto.
Este texto como é que se chama? Este para pôrmos em votação.
Este texto passa a ser o voto proposto pela mesa, ok? É assumido pela mesa, vamos fazer assim... Não tem nada a ver com aquele, passa a ser assumido pela mesa como o texto do voto conjunto. Ok? Pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Para dizer, Sr. Presidente, nós aprovamos este texto.
Bem. Sr. Deputado Ricardo Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também vamos aprovar. A única questão é que achamos que condenar atos contrários à liberdade de religião e de consciência... não choca ninguém, pelo contrário, acho que todos estamos de acordo. Portanto, eu gostaria de incluir, se concordarem, este, que no, na verdade aqui no outro voto é o texto, é o ponto número 2, que é condenar veementemente a violência de que foi vítima, repudiando todos os atos contrários à liberdade de religião e de consciência. Eu penso que isto não choca ninguém, porque a verdade é que a condenação
Chega
da
propõe
liberdade
aqui, do... propõe Exato. Uma adenda... de um novo ponto que condena veementemente a violência de que foi vítima, Exato. Repudiando todos os atos contra a liberdade de religião e consciência, ok?
Se tiverem alguma coisa contra, nós
Isto
também
é
não vamos...
Isto é uma proposta de uma adenda ao texto que vos li. Mais pedidos de palavra? Deputada Catarina Loura, faça o favor.
Parece-me que com esta adenda começamos a aproximar-nos do texto anterior que recusámos. Porque os princípios que estão na base desta adenda, que o Chega defende legitimamente, são os princípios que nos levam a não votar anteriormente. Nós já estamos a concluir o que não podemos concluir nesta fase.
Pronto, senhores deputados, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, sintonizemo-nos. Os senhores têm à vossa consideração o texto que eu vos li, com uma proposta de um novo ponto adenda do Chega, ok? Que eu li também. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Só se quisermos um ponto aqui à mesa, que é o seguinte, e ao Sr. Deputado, só para lhe dizer o seguinte, como é evidente, acompanhamos aquilo que o Sr. Deputado demonstra a sua preocupação. A única questão, e como disse a Sra. Deputada, é que neste caso factual não está provado, bem pelo contrário, a única pessoa que está a ser investigada, por acaso, até como sabe, é um padre, como autor do homicídio. Portanto, não está provado, bem pelo contrário, que isto tenha sido uma questão religiosa. Portanto, aquilo que o PSD lhe diz, Sr. Deputado, sublinhamos, concordamos, achamos o mais oportuno possível essa sua preocupação, até em relação a outras geografias, como a Nigéria, como sabe. Sem dúvida, achamos é que não é adequado juntar neste voto, porque pode levantar, não é suspeitas, mas quase conclusões que nós sabemos à partida que não são verdade, que é o único que está a ser investigado com a acusação de homicídio, por acaso é até um padre. Portanto, não faz muito sentido, Sr. Deputado, mas que fique vincado que só não queremos por preciosismo, mas que acompanhamos a sua preocupação, como é evidente. Portanto, fica manifestada pelo Chega a sua preocupação, nós sublinhamos a sua preocupação, vamos ter oportunidades de falar mais sobre isto, até porque nós temos um voto sobre a Nigéria, precisamente sobre a questão que preocupa o Sr. Deputado. A única coisa que sensibilizo é que talvez não seja oportuno incluir aqui, porque parece que nós andamos a fazer investigações e quase conclusões que ainda por cima não vão à realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Ricardo Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que não vamos fazer uma questão sobre esse ponto.
Retira a proposta?
Sim, sim, sim.
Perfeito. Agora estão a ver como a diplomacia funciona, apesar de estarmos num ambiente bélico. Já deram conta, não é? Mas está com um olho, está que não tem um olho, ainda na fase posse. Ora bem, senhores deputados, vamos, portanto, votar o texto que foi assumido pela mesa e que já vos li, cujo título é o voto de condenação do bárbaro homicídio do Osório Citora Afonso, bispo de Climane. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Está aprovado. Ponto 10 está arrumado e agora vamos passar ao ponto 11, votação do texto final relativo aos projetos de voto número 625/17 da IEL de condenação pela sentença de 74 chicotadas contra Parastu Ahmadi e membros da sua equipa artística no Irão e o número 626/17 do Chega, de condenação da pena de flagelação aplicada à cantora iraniana Parastu Ahmadi. Ora, os senhores deputados receberam o texto conjunto, o texto final. Vamos proceder primeiro à sua discussão. Pedidos de palavra? Não há pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade. 11 está. 12. Votação do texto final relativo aos projetos de voto no 634/17 do Partido Socialista, de solidariedade com o povo venezuelano e a comunidade portuguesa e luso-descendente na sequência dos sismos que devastaram o país, e número 640 do PSD, congratulação pela rápida mobilização e chegada da ajuda humanitária portuguesa a Caracas, na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela. Os senhores deputados têm também o texto conjunto. Pedidos de palavra? Não há. Encerro o debate. Passamos à votação. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Ponto 13. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 607/17 do Chega, de condenação da República Islâmica do Irão pela ofensiva balística desferida sobre Israel em 7 de junho de 2026. Senhores deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado João Tili para apresentar o voto. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de voto até pode parecer hoje algo extemporâneo, porque já aconteceram muitos outros episódios nesta guerra, depois deste, incluindo nos últimos dias. Bem, mas a verdade é que ele foi redigido no dia seguinte, ou do acontecimento que lhe deu origem, 8 de junho. E que acontecimento foi este? Foi que, no dia 7 de junho, sem provocação direta e em violação do espírito do cessar-fogo existente à época, Teherão lançou um ataque com mísseis balísticos sobre o Estado de Israel. Ora, este ataque não teve intenção retaliatória, já que Israel não fazia uso da força sobre o Irão desde o dia 8 de abril, portanto, quando o dito cessar-fogo foi alcançado. Perante o curso agressivo da teocracia iraniana, a posição da Assembleia da República deve ser de solidariedade com a nação democrática e aliada de Portugal, que é Israel, e de condenação da agressão militar imposta pela República Islâmica do Irão a Israel no dia 7 de junho. Só isto.
Muito obrigado. Pedidos de palavra, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que é sempre muito complicado, mas isto é quase uma introdução, um parênteses. É sempre muito complicado, ainda por cima nesta questão e neste conflito, estarmos a ver episódio por episódio, tentar isolar quando tudo é um sistema. Mas enfim, mas as coisas são como são, e o Chega trouxe isto como um episódio. E naturalmente o episódio, daquilo que é demonstrado, apresentado e escrito pelo Chega, é fiel à realidade, não foi uma reação, este ataque específico iraniano não foi uma reação direta a qualquer ataque israelita. E portanto isso é um facto. Agora, como é evidente, é sempre muito complicado quando estamos a falar de um conflito, mesmo este último conflito que já leva a alguns meses, estar a isolar casos. Mas o PS, isto para lhe dizer, Sr. Deputado, acompanha, vota a favor deste voto do Chega, ainda mais tendo em conta que o voto também aborda outra questão, que é a questão do Hezbollah. E como sabemos, é de facto um grupo terrorista, é um grupo que tem feito tudo para perturbar todos os acordos de paz, mais frágeis que eles sejam, mas tem feito tudo para perturbar os acordos de paz, é um grupo terrorista, é um grupo que de facto gera parte do território do Líbano, é um facto também, e portanto nós sabemos perfeitamente que tudo isso é verdade. O PS não gosta muito de politizar em demasia episódios que envolvam este conflito, mas enfim, mas de facto é factual aquilo que o Chega nos traz.
Obrigado. Mais pedidos de palavra? O deputado Eva Cruzeiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, parece-nos muito importante reforçar, mais uma vez, que o Partido Socialista condena qualquer ataque contra populações civis e qualquer violação do direito internacional, independentemente da sua origem. Os ataques lançados pelo Irão contra Israel, tal como qualquer outra ação militar deste nível, capaz de agravar os conflitos e a instabilidade regional no Médio Oriente, parece-nos sempre algo que é importante condenar e levantam sempre a nossa preocupação. Nós iremos, obviamente, acompanhar também, mas acho que é importante referirmos aqui que este tipo de aproveitamento político feito, mais uma vez, pelo Chega, deste tipo de ataques horrendos, é algo que também nos parece importante, de alguma forma, condenar. Porque todo o contexto dos conflitos que temos a acontecer nesta região, ser ignorado desta forma por este voto, parece-nos que quer fugir à verdade factual daquilo que são os conflitos que acontecem. Nós não podemos ter um voto na nossa comissão, podemos, mas penso que acreditamos que não devíamos ter um voto que assenta num enquadramento político manifestamente parcial e desequilibrado, atribuindo exclusivamente ao Irão a responsabilidade pela escalada do conflito e omitindo o contexto mais amplo em que estes acontecimentos ocorreram. A situação no Médio Oriente não pode ser analisada ignorando a sucessão de ações militares, violações de cessar-fogo e operações conduzidas por diferentes partes envolvidas, pelas diferentes partes envolvidas, como o Irão, os Estados Unidos, Israel, o Hezbollah, os Houthis, enfim, quem está envolvido neste conflito. E por isso parece-nos também importante dizer isto, até porque existem vítimas e pessoas inocentes e pessoas que não têm nada a ver com tudo o que está a acontecer e toda a geopolítica que influencia o que ali está a acontecer dos dois lados. E existem abusos em violações do direito internacional, do direito humanitário internacional, de várias partes, e ignorar tudo isto, que também é factual, parece-nos parece-nos bastante desadequado, e por isso gostaríamos também de deixar aqui assente este lado, porque a bem da verdade dos factos é importante também condenar quem instrumentaliza este tipo de guerra e de horrores para puxar a brasa, e permita uma expressão, só para um lado, quando neste tipo de conflitos o bom era que todos respeitassem os cessar-fogos, o bom era que todos respeitassem o direito internacional e, acima de tudo, o bom era que todos respeitassem sempre e em qualquer situação, independentemente de quem seja, os direitos humanos e a liberdade de todos no mundo de viver em paz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso, dou a palavra ao Sr. Deputado João Tili para encerrar o debate.
Só para recordar que havia um cessar-fogo desde o dia 8 de abril, que estava a ser respeitado por Israel, quando foi atacado no dia 7 de junho. Só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está encerrado o debate. Vamos proceder à votação do projeto de voto 1607/17 do Chega, de condenação da República Islâmica do Irão pela ofensiva balística desferida sobre Israel em 7 de junho de 2026. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 16.
16 fica para o final.
Ah, pois não está cá o livro. Número 17. Apresentação do relatório da missão oficial de uma delegação da Comissão de Negócios Estrangeiros ao Brasil entre os dias 28 de abril e 7 de maio de 2026. Os senhores deputados receberam o relatório, a proposta de relatório. Escuso-me de estar a fazer grande referência, exceto aquelas que são evidentes no respectivo texto. Pedidos de palavra? Não há pedidos de palavra. Vamos proceder à votação. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Apresentação do relatório da missão oficial do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros ao Reino de Marrocos entre os dias 21 a 25 de junho de 2026. Foi uma deslocação que eu fiz neste período. O relatório foi também distribuído. Pedidos de palavra? Não há pedidos de palavra. Está encerrado. Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Sr. Presidente, só para, juntando os dois pontos, para elogiar a dinâmica que o Sr. Presidente tem dado a esta Comissão, seja na visita ao Brasil, seja na anterior que nós fizemos e que eu tive o prazer de o acompanhar à Ásia, Macau, Hong Kong e também Timor-Leste, seja também a sua visita ao Reino de Marrocos, que é um país nosso vizinho, que muitas vezes não valorizamos como devíamos, e portanto só queria aproveitar em nome do Partido Social Democrata de elogiar estas deslocações que o Sr. Presidente dá muita atenção, aliás se empenha no programa dessas deslocações ao pormenor, e com o sucesso destas viagens que dignificam a Assembleia da República, esta Comissão, em particular, queria-lhe transmitir o nosso muito profundo e genuíno agradecimento e elogio.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero fazer minhas as palavras do Sr. Deputado Paulo Neves e assim também do Chega as palavras do PSD. Muito obrigado.
Soltar Catarina Louro.
Sim, Sr. Presidente, até porque a falha de facto foi no ponto anterior, agradecer também a oportunidade que tem dado a esta Comissão de sair das fronteiras e contactar com as comunidades portuguesas por esse mundo fora. É sempre muito interessante, ainda mais quando vamos precisamente numa comitiva de vários partidos e com perspectivas diferentes e, portanto, acabamos por trabalhar também em conjunto, isso também é bastante enriquecedor. E sobre o Reino de Marrocos, tenho que reconhecer que o Sr. Presidente faz um grande esforço para ir acompanhando toda a política nesta área, mas, acima de tudo, quero sublinhar a transparência com que o faz, trazendo relatórios aqui à Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Informo, aliás, os senhores deputados que hoje mesmo almocei com o senhor embaixador de Marrocos e há uma semana almoçámos com o senhor embaixador do Brasil, alguns membros da delegação que lá se deslocou, iniciativas essas que serviram exatamente para agradecer a colaboração das respectivas embaixadas pela ajuda dada na organização do programa. Portanto, vamos proceder agora à votação deste relatório, o relatório da ida a Marrocos, entre 21 a 25 de junho. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Ponto. Ora, o livro já está presente, portanto, até agora o ponto... 6. Ponto 6. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 1123/17 do LIVRE, que recomenda ao Governo que declare o Ministro da Segurança Nacional Israelita, Itamar Ben-Gvir, como persona non grata. Senhor Deputado Rui Tavares, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Obrigado também pela indulgência com a gestão dos tempos entre esta Comissão e a Comissão de Assuntos Europeus, que terminou agora a sua audição à Embaixadora da Irlanda no âmbito da presidência da UE desse país. Este projeto é um projeto que é singular, até na própria produção de iniciativas parlamentares do LIVRE, pelo menos desde que eu estou nesta Assembleia da República. É e deve ser, porque temos noção de que um Parlamento pronunciar-se desta forma sobre um responsável político, um governante de outro país, deve ser uma raridade. Uma Comissão de Negócios Estrangeiros e um Parlamento Nacional têm que respeitar os Estados enquanto entidades com continuidade, que representam elas próprias nações, os diferentes países. O LIVRE respeita todos os países que são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas e respeita a Carta da Organização das Nações Unidas, respeita as resoluções que deram origem ao Estado de Israel e as resoluções que defendem a criação de um Estado da Palestina lado a lado com o Estado de Israel. Defendemos há muito tempo a solução de dois Estados. Nada disto está em causa e, de todos os Estados que respeitamos, respeitamos evidentemente os seus representantes governativos, políticos, parlamentares, chefes de Estado e de Governo e outros. No entanto, todas as regras devem ter aquilo que consideramos serem os limites políticos que merecem uma resposta. E esses limites políticos que merecem uma resposta, no caso do ministro Itamar Ben-Gvir do Governo de Israel, foram ultrapassados e, em nosso entender, merecem o tipo de resposta que defendemos neste projeto de resolução. Itamar Ben-Gvir não é um ministro qualquer do Governo de Israel e estamos a falar de um governo que está em situações de conflito, várias elas também violando o direito internacional, e em que vários outros ministros têm posições das quais que nos repugnam por serem posições extremistas, e outros, eu diria que a integralidade do governo de Benjamin Netanyahu tem da nossa parte oposição política. Mas nós não confundimos a oposição política com a tomada de um passo como este de declarar o ministro Itamar Ben-Gvir persona non grata em Portugal. Quais são as razões? Trata-se de um ministro que há anos vem defendendo planos materiais e, precisamente, por parte de alguém que está no governo, por isso mesmo credíveis, de ou limpeza étnica ou genocídio, porque são planos de simplesmente tirar os palestinianos da faixa de Gaza e também dos territórios ocupados, da Cisjordânia, onde os colonatos continuam a avançar, dentro de uma lógica que é precisamente contrária à da solução dos dois Estados, que a maior parte da comunidade internacional defende. Trata-se de um ministro que celebrou uma tomada de posição por parte do Knesset, do Parlamento Israelita, que aliás também nesta comissão debatemos e que levou críticas de todas, creio que de praticamente todas as famílias políticas dos grupos parlamentares neste Parlamento, de reintroduzir a pena de morte apenas para palestinianos e, portanto, com isso ter uma posição de distinção fundamental de dignidade de todos os seres humanos, ou da sua culpabilidade, mas aqui no caso com uma distinção de nacionalidade. A uns pode-se executar, pode-se aplicar a pena de morte, a outros não. Tem outras declarações que são declarações absolutamente inflamatórias no quadro já de si muito periclitante do Médio Oriente, o apelo a que fez de que todo o Líbano deve arder e, portanto, considerar que mesmo a ocupação da zona da região sul do Líbano pelo exército de Israel é pouco que todo o Líbano estaria em causa. Bem, e isto tem levado vários parlamentos e várias instituições internacionais a condenarem veementemente este, de forma veemente, este ministro Itamar Ben-Gvir. Entre outras, temos o Reino Unido, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia e a Noruega a tomarem decisões em relação a Ben-Gvir, que vão desde decretar sanções pessoais até ao congelamento de bens e proibição de entrada, investigações nacionais em países como a Itália, por tortura e sequestro, ligado a algo que não mencionei ainda, mas que poderia mencionar, que é a atitude absolutamente prepotente e violadora da dignidade de pessoas humanas e de tratados internacionais que ele demonstrou ter em relação a cidadãos estrangeiros das chamadas flotilhas que foram até Gaza, incluindo cidadãos nacionais, a merecer, evidentemente, condenação, e em França por crimes de guerra. Na parte resolutiva, temos, na verdade, uma única recomendação, que o Governo de Portugal declare Itamar Ben-Gvir como persona non grata em Portugal pelas suas declarações de incitamento à violência, ódio e discriminação contra o povo palestiniano, poderíamos acrescentar o libanês também, e pelo seu apoio a violações do direito internacional, às quais poderíamos acrescentar, pela reiterada promoção de planos que constituiriam a ser implementados crimes contra a humanidade. E pronto, esta é a apresentação, estou aberto às sugestões que entendam fazer para que se possa aprovar este projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, me dirigindo ao Sr. Deputado Rui Tavares, lhe dar os parabéns pelo seu recente congresso deste fim de semana, que nós acompanhamos. Quanto àquilo que nos apresenta o Sr. Deputado, foi o próprio, e passo a citar, a dizer que isto é uma raridade e, de facto, isto é uma criatividade, aquilo que o livro apresenta, para declararmos em Portugal persona non grata um ministro de um governo estrangeiro. A questão da persona non grata em Portugal, e pelas convenções a que nós nos regemos, é quando nos referimos a alguém que está acreditado em Portugal. Portanto, isto seria não só uma raridade, como disse o Sr. Deputado, e reconhecer logo à partida, como seria uma enorme criatividade que, penso eu, não tinha qualquer tipo de sustento legal. Seja como for, e ainda o mais importante, o governo português, desde a primeira hora, e quando, em especial do último episódio que nós acompanhámos e que foi gravado e difundido por o próprio ministro, nós condenámos com imensa veemência o que nós assistimos, e o governo português condenou com toda a clareza na altura, e naturalmente também acompanhámos a condenação que foi feita a nível da União Europeia, e que também tem muita força, que às vezes nós dizemos que foi a União Europeia que tomou essa posição, mas nós fazemos parte da União Europeia, portanto alguma coisa contribuímos. Agora, como é evidente, o Sr. Deputado é o primeiro a reconhecer que é raro, eu diria que muito criativo e com pouco sustento legal, que nós possamos declarar persona non grata a um ministro de um governo estrangeiro, tendo em conta que o ministro nem sequer está acreditado em Portugal com nenhum estatuto que a gente possa fazer. Mas se a preocupação do livre ou o fundamento que sustenta este voto é de condenação à atitude que o membro do governo de Israel teve, e não só uma vez, são atitudes reiteradas, o Sr. Deputado sabe que nós acompanhamos essa condenação.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Ricardo Pinto, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, para dizer que, não desconsiderando a brutalidade de diversas posições e ações deste Ministro, e entendendo parcialmente as posições do LIVRE nesta matéria, consideramos que diplomaticamente seria um erro crasso criar um problema com uma nação historicamente aliada. Apesar de tudo, é um membro do Governo. sem quaisquer consequências na realidade benéficas para Portugal na sua relação com Israel. Por isso não iremos acompanhar, e só por isso não iremos acompanhar o projeto. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Louro.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, como sabem, nós temos falado aqui mais ou menos quase todas as semanas, digamos assim, de uma situação genérica que envolve o governo israelita, e dentro dessas oportunidades temos condenado sempre as graves violações do direito internacional e dos direitos humanos que temos assistido tanto em Gaza como na Cisjordânia. E condenado muito especialmente as declarações e as posições públicas de alguns responsáveis políticos israelitas, nomeadamente o Ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir. E, portanto, nós, de facto, admitimos que as declarações que ele vai preferindo e os comportamentos e os vídeos que ele vai partilhando incitam à violência e são alvo, merecem, aliás, uma forte censura política, aliás, diríamos nós também, de uma grande parte dos países. E para isso também chamamos a atenção, ou relembramos o que se passou até com os membros da flotilha detidos, que nós já falámos aqui, e penso que era unânime a condenação daquele tipo de comportamentos. Sobre o projeto de resolução em si, declarar este ministro como persona não grata, nós sabemos que se trata de um instrumento diplomático de natureza excepcional e competirá ao governo a ponderação desta situação, mas também acho que, tendo em conta a situação muito especial que estamos a viver neste momento, o próprio distanciamento do primeiro-ministro israelita e de muitas outras figuras relativamente aos comportamentos do senhor ministro da Segurança Nacional, e tendo em conta, acima de tudo, a gravidade das suas condutas, parece-me que podemos avaliar se efetivamente esta recomendação fará sentido, uma vez que a condição política e pública também poderá ser uma realidade.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, evidentemente, o Governo é quem decide, o Governo enquanto Executivo e enquanto a entidade que está, de facto, ao comando que controla e organiza tudo o que tem a ver com o território nacional, entradas e saídas e recepção de cidadãos estrangeiros, é quem decreta alguém persona não grata ou não. O Parlamento recomenda ao Governo que o faça. E, portanto, é esse o sentido deste projeto de resolução, ou seja, o Parlamento não o decreta diretamente, não poderia. E, portanto, desse ponto de vista, a objeção jurídica que é feita no plano jurídico, creio, não tem cabimento. É uma posição política do Parlamento, como outros parlamentos, aliás, europeus e internacionais, de países que têm históricos bastante claros de defesa dos direitos humanos. Porque se não fizermos, a pergunta que se coloca é, então, o que é que deve um país fazer quando uma coisa destas acontece reiteradamente? Se achamos que este ministro é um ministro como os outros, porque claramente a sanção ao nível da política nacional não está a acontecer. Mesmo que haja distanciamentos políticos, ele continua a ser ministro. Netanyahu depende dele e, de certa forma, cauciona, porque pode-se dizer estas declarações são inaceitáveis, mas elas estão a ser aceitas, não é? Elas não estão a ser inaceitadas. O ministro continua no governo. Pergunta-se, quer dizer, poderia Portugal, numa situação durante o genocídio no Ruanda, considerar que ministros que disseram que uma etnia inteira não eram humanos, eram baratas e podiam ser assassinados à vontade, são ministros como os outros, poderiam ser recebidos aqui? Poderíamos, noutras situações históricas em que houve governantes que apelaram ao genocídio, receber as pessoas aqui, tratámos de forma igual ministros do governo indonésio quando tínhamos relações cortadas e quando decorria o genocídio em Timor-Leste? Não. E mesmo isso não nos impedia de ter relações Estado a Estado e ter negociações, como tivemos, aliás, e de ter até uma normalização de relações quando isso foi adequado. Portanto, de facto, este deve ser um instrumento raro. Nós nunca apresentámos um instrumento deste tipo, é porque achámos que ele só se deve justificar em circunstâncias como estas, mas fico um pouco na dúvida e certamente viremos a ter outros debates sobre este mesmo ministro, até por não estarmos, porque eu vejo aqui, a conseguir uma maioria para fazer esta recomendação. Significa que ele ainda não tem o nível de condenação internacional que o transforme num embaraço tal para o governo israelita que faça com que ele seja demitido e deixe de ser governante em Israel, e isso é mau para o processo de paz, é mau para a própria visão internacional de um dos dois Estados, que é o Estado de Israel no caso. Acho que no tratamento deste tema, que é, como sabemos todos, muitíssimo delicado e importante, deve haver um tipo de condenação que é absolutamente clara. Todos aqueles que defendem a limpeza étnica, todos aqueles que defendem o genocídio, eles têm que ser condenados. Do lado palestiniano, fizemo-lo, e fizemo-lo em diversas ocasiões, e logo a seguir ao 7 de outubro, condenando claramente a organização terrorista Hamas, que no fundo diz uma coisa muito parecida, que é: do rio até ao mar só deve haver palestinianos, e os judeus todos ou têm que ser expulsos ou têm que ser assassinados. E Ben-Gvir não tem dito uma coisa diferente disto. Do rio até ao mar só deve haver israelitas, e os palestinianos ou devem ser escorraçados ou então assassinados, como aliás já estão a ser. Se não declaramos persona non grata, resta-nos fazer o quê? Nada, essa é a pergunta que deixo, e certamente estou convicto que voltaremos a esta pergunta em outras ocasiões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado o debate.
Sr. Presidente, eu sei que não há o contrário
da
mesa. É possível?
É, se me permite, Sr. Presidente, dando a faculdade, se o Sr. Presidente depois consentir, que o Sr. Deputado volta à palavra. Mas só para lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. É evidente que isto é a casa da política, a Assembleia da República, mas também a da lei. Portanto, não faz sentido, e há de compreender, que com mais sustento político que tenha a sua proposta, se não tem cabimento jurídico, até fica mal uma Assembleia da República sugerir ao Governo fazer uma coisa que não tem sustento legal, que o Governo olha para nós e diz: como é que os senhores querem que a gente faça uma coisa que os senhores não nos permitem legalmente? Quer dizer, Sr. Deputado, isto é evidente que há a casa da política, mas também há a casa das leis, e se não somos nós a ter o cuidado de, se não temos um sustento legal para fazer esta recomendação, como é que nós próprios é que vamos fazer a recomendação? Pois permita-me, com toda a consideração que lhe tenho, o Sr. Deputado fez esta pergunta. Então o que é que se deve fazer? Sr. Deputado, eu respondi-lhe, não querendo repetir. Nós já fizemos. O Sr. Deputado, não deixe transparecer a ideia que não fizemos nada. Não é verdade, Sr. Deputado. Fizemos e muito. Fomos muito claros na condenação. O Governo português foi muito claro na condenação à atitude do ministro israelita, ainda por cima, tocou em portugueses, imediato na humilhação que tentou fazer ou que fez. Nós fomos muito verbais, portanto, o Sr. Deputado nem diga que nós não fizemos, nem faça a pergunta do que é que se devia de fazer, porque fizemos. Portanto, isto só para chamar a atenção, se me permitiu, e agradeço por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faça o favor.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação à primeira parte, em relação à pergunta que me é feita, isso é muito evidente, nós temos inúmeros, aliás, não deve haver praticamente projeto de resolução nenhum que não tenha exatamente esta formulação. Repara, por exemplo, em relação ao reconhecimento do Estado da Palestina, que também cabia ao Governo fazer o reconhecimento formal. Nós tivemos, ainda no Governo de Passos Coelho e Paulo Portas, uma primeira resolução da Assembleia da República a recomendar o reconhecimento da Palestina como Estado independente. Depois teve, depois, é a mesma coisa, em meu entender, nós podemos prolongar a discussão, mas a homologia para mim é absolutamente clara. Quem faz o reconhecimento de que um Estado existe é o Governo, é o Executivo, cabe a quem tem o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Quem faz a declaração de que uma pessoa é persona non grata também é o mesmo Governo. Ao Parlamento compete recomendar que o faça ou não. No caso, o Governo português, não estou a falar do Governo da AD, não estou a falar do Governo do PS ou antes do Governo do PSD-CDS, não interessa qual Governo. O Governo da República Portuguesa, durante anos, teve recomendações deste Parlamento no sentido de reconhecer o Estado da Palestina e decidiu reconhecê-lo quando entendeu conveniente e adequado. Aqui, a mesma coisa. A diferença, como o próprio senhor deputado disse, é que politicamente estará respaldado por uma resolução pré-existente do Parlamento que servirá também de marcação de agenda, também internacional. Acompanhamos outros Parlamentos. Isso responde à sua segunda pergunta, que é, bem, nós condenamos em termos que não são os suficientes, tanto que não são os suficientes, que o governo israelita mantém este ministro. Nós temos um ditado em Portugal que é citado muitas vezes, que é, às vezes em política e nem sempre de uma maneira correta, que é bem-vindo quem vier por bem. Ben-Gvir não vem por bem. E alguém devia sinalizar que neste país, enquanto ele faz e diz o que faz e diz, não vem por bem e não é considerado bem-vindo. É uma coisa tão simples quanto esta.
Obrigado. Está encerrado o debate deste ponto. A votação será feita no plenário. É um projeto de resolução. Portanto, agora vamos passar ao ponto 16, exatamente, do LIVRE. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 647/17 do LIVRE, de solidariedade com o povo venezuelano na sequência dos sismos de 24 de junho. O Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É autoexplicativo, eu dispenso mais apresentações. Creio que estamos todos em várias declarações públicas irmanados dos mesmos sentimentos e, portanto, não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar ou a sugerir. Se não, não preciso de mais tempo para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de voto apresentado aqui pelo LIVRE segue aquilo que já outros votos aqui apresentaram sobre a mesma questão, que é de profunda solidariedade ao povo da Venezuela e com uma atenção muito especial à nossa comunidade. E, portanto, o Partido Social Democrata, que também já tomou a iniciativa, naturalmente acompanha este voto. E, se me permite, Sr. Presidente e os colegas, de acrescentar também, que tinha, e depois peço para que seja acrescentada até na ata, no final da nossa reunião, que é o acompanhamento também que nós estamos a... E estou a aproveitar, como deixa, para adiantar isto, que é a questão dos preços políticos na Venezuela, que eles continuam a existir. E, portanto, acho que nós devemos estar todos muito atentos a isso e penso que alguns grupos parlamentares receberam um preço político há relativamente pouco tempo, que foi libertado, o Partido Socialista recebeu, o Chega também, nós também, não sei se o LIVRE recebeu, e naturalmente ficou o compromisso por parte do Partido Social Democrata, e penso que os colegas irão acompanhar, e nós próprios vamos apresentar o voto sobre essa matéria, que é a questão dos preços políticos, se eles continuam a existir, e portanto não podemos agora, não diria esquecer, mas arrefecer a nossa profunda condenação por essa situação, que ainda por cima existem alguns portugueses que continuam detidos. Voltando ao original do voto, é evidente que acompanhamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Magno do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é de conhecimento, a Venezuela foi devastada por grande catástrofe que causou um grande impacto. Lamentavelmente, continua-se ainda hoje a contar dos milhares de mortos, bem como dezenas de milhares de feridos e desaparecidos. A grande comunidade luso-venezuelana foi grandemente afetada por esta calamidade. Sabemos da morte, infelizmente, de dezenas de portugueses e luso-descendentes, o que, creio, deixa todos consternados. Naturalmente, há ainda que lamentar os grandes danos causados ao patrimônio particular e estatal, estimados em vários milhões de dólares. Cabe aqui uma nota de especial agradecimento à força conjunta formada por operacionais da Guarda Nacional Republicana, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. O seu trabalho dignifica Portugal e orgulha-nos a todos. Desta forma, agradecemos ao Grupo Parlamentar do LIVRE a apresentação deste voto de solidariedade, que apoiamos em pleno, com o qual nos congratulamos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eva Cruzeiro, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, dizer que o Partido Socialista também acompanha este voto, mas temos uma sugestão a fazer, porque nós aprovamos hoje no ponto 12, um texto conjunto de um voto do PS e do PSD, que me parece que vai no mesmo sentido que este voto do LIVRE. Não sei se é excessivo ou se é desadequado, mas gostaríamos de deixar a sugestão, se calhar, para este voto do LIVRE juntar-se integrarmos no voto que já existe, talvez porque possa ser mais eficiente, inclusive, visto que o sentido dos votos, pela comparação que estivemos a fazer, é muito semelhante. Mas pronto, é uma pequena sugestão, nós acompanhamos, obviamente, este voto e deixamos ao critério da Comissão a análise desta sugestão e, obviamente, do livro. Obrigada.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Sra. Deputada Catarina Loura, faz o seu favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É porque vão surgir muitos outros projetos, aqui o Sr. Deputado Paulo Neves também já referiu um, que nós vamos aguardar. Nós também submetemos hoje projetos de resolução relativos à situação da Venezuela, mas trazem novo conteúdo. Parece-nos que este do livro podia perfeitamente ser integrado, se houver alguma forma de o fazer. Daí a nota da deputada Eva Cruzeiro. Pronto. Era só para acabar por dar mais uma chega sobre este tema, porque o que tem acontecido também noutras áreas é que nós que vimos aqui todas as reuniões, porque também podemos vir todas as reuniões, acaba por ser assim, trazemos muitas vezes os temas que são fechados e depois há situações que nos têm acontecido até mais com o PAN, mas depois há situações que vêm mais tarde e andamos aqui a proliferar projetos de voto.
Muito obrigado. Ora bem, há uma iniciativa que está em cima da mesa, há um texto final que já está aprovado, está fechado. O que quer que venha a acontecer a partir daqui depende da iniciativa dos partidos, que fique isto claro. Agora, o texto que está aprovado, está aprovado. Isto é óbvio. Aí já não há nada a fazer. Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do nosso lado não teríamos objeção a uma fusão dos textos, mas evidentemente compreendo que enfim, quer dizer, a nossa calendarização e os nossos processos já não o permitem, portanto, tudo bem. Ainda assim, agradeço o facto de todos acompanharem o mesmo texto, porque estamos alinhados nesse sentido e queria também demonstrar a nossa disponibilidade para esse texto de que foi falado, ou esse texto ou textos relativos à situação dos presos políticos na Venezuela. Não só não podem ficar esquecidos depois desta situação de catástrofe natural, como, aliás, seria ainda mais, eles já deveriam estar libertados, mas seria ainda mais adequado por parte do governo venezuelano que, até numa demonstração de abertura e de boa vontade, a seguir a uma catástrofe humanitária, libertasse os presos, já pelas outras razões, mas também por esta. Portanto, estamos disponíveis para acompanhar iniciativas nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Resta-nos votar este projeto de voto no 647/17, do LIVRE, de solidariedade com o povo venezuelano na sequência dos sismos de 24 de junho. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. E agora temos o ponto 19, apresentação e apreciação de propostas dos grupos parlamentares para o plano de atividades da Comissão referentes à segunda sessão legislativa. A mesa não recebeu nenhuma proposta, voltaremos a agendar este ponto para uma próxima reunião. Então, quando é que isto veio? Pronto, Srs. Deputados, está aqui uma proposta da IEL. O que eu sugiro é que a leiam atentamente e que na próxima reunião voltaremos à apreciação disto. Mas, claro, tem a palavra, podem usar a palavra. É a palavra do Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que nós queríamos trazer seria, na verdade, duas. Uma, cumprir com até ao fim com o plano que tínhamos para este ano e que não foi todo executado, portanto, o que falta cumprir, e sublinhar, na nossa opinião do Partido Social Democrático, que era a urgência da próxima deslocação ao exterior, às comunidades, que fosse à Venezuela. Portanto, isso ser uma prioridade. Nós estamos preparados também para nos pronunciar sobre isto que os serviços entregaram-nos. Portanto, penso que seria para agora. Nós temos um princípio no PSD que é, como é evidente, todos os partidos têm possibilidade e devem contribuir para o plano de atividades. Há uma questão que eu já disse aqui mais que uma vez, que é não transformar o Parlamento num centro de conferências nem de exposições, que às vezes fica a sensação que se fazem mais exposições e conferências aqui do que na Gulbenkian. E às vezes na Gulbenkian mais política que aqui. Mas enfim, mas isto para que se evitasse É evidente que o tema que é proposto pela Iniciativa Liberal é interessante, mas, Sr. Presidente, para que haja uma reflexão, se de facto, tendo em conta o nosso plano de atividades, tendo em conta as nossas reuniões ordinárias, tendo em conta as audiências que o Sr. Presidente tem feito, e bem, e cada vez mais com os coordenadores, a reunião de coordenadores que são constantes, não sei, mas achava naturalmente à consideração do Sr. Presidente, nós aprovamos tudo, mas tenho as minhas sérias dúvidas, Sr. Presidente, organizar conferências, ainda por cima, aqui no último parágrafo, diz a Iniciativa Liberal ouvir diretamente estas comunidades, que são as tais comunidades que a Iniciativa Liberal considera que são perseguidas e não perseguidas. Eu acho que isto vai levantar muitas questões que no fim do dia a gente vai estar mais tempo a discutir sim ou não e quais são essas comunidades e quais as que podem vir do que estarmos concentrados no essencial. Portanto, aquilo que eu diria da parte do Partido Social Democrata, Sr. Presidente, é a prioridade de visitar a Venezuela, ponto. Manter o programa que nós tivemos no último ano e que não conseguimos completá-lo, por razões lógicas, e termos sempre presente que preparamo-nos para os 2 anos da presidência, da presença de Portugal no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, portanto, aquilo que, em nome do Partido Social Democrata, posso deixar ao Sr. Presidente, é que na próxima reunião de coordenadores nós possamos analisar, de uma forma muito, muito, muito clara, mas também muito objetiva, como é que nós podemos acompanhar. E não esquecer que, curiosamente, Portugal deverá ter a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas logo em janeiro. Ainda não é certo, mas a quase certeza. Portanto, como é que nós podemos acompanhar isso? Mas isso aí, mais um cunho pessoal, as conferências, eu não sou muito usado a essa questão das conferências e de organizar conferências, porque nós sabemos já como aconteceu, depois andamos atrás uns dos outros para ver se alguém vai à conferência, depois da conferência já estar organizada. Acho que nos devíamos focar muito mais nesta prioridade de ir à Venezuela, fazer acompanhamento de organizações internacionais, quando vêm personalidades internacionais a Portugal, vinha à Comissão dos Negócios Estrangeiros, mais do que estar a organizar conferências ad hoc. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu cometi aqui um lapso, de facto. Não apercebi que estava aqui mencionado que tinha entrado este contributo da Iniciativa Liberal. Mais pedidos de palavra, o senhor deputado, é indiferente à ordem, o Rui Tavares, depois Catarina.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu lanço para cima da mesa uma ideia, na verdade uma necessidade que tenho sentido já há alguns anos aqui neste Parlamento e que, como até agora não tenho encontrado a melhor maneira de a formular, e esta discussão é um bocadinho mais aberta, coloco-a nos seguintes termos. Eu sinto alguma ausência de debate e acompanhamento acerca de Macau. E tenho total noção de que pode ser, do ponto de vista político, porque tenho visto algumas discussões sobre a China e Taiwan, China no sentido mais geral, e sabemos que há posições políticas diferentes acerca da China e de relações luso-chinesas, tenho noção que pode um acompanhamento mais próximo de questões relacionadas com Macau ter algum melindre político ou diplomático. As coisas são assim, mas também, quer dizer, não estamos aqui só para fazer o que é fácil ou o que não tem dificuldades acrescidas. Mas, na verdade, tanto por sermos a comissão que se dedica às comunidades portuguesas, e evidentemente há uma comunidade, aliás até podemos dizer comunidades portuguesas, ou porque portuguesas culturais e linguísticas em Macau, ou porque portuguesas de nacionalidade, que são mais de 100 mil pessoas com um passaporte português, embora não etnicamente ou culturalmente ou linguisticamente portugueses, mas enfim, de qualquer forma com as mesmas obrigações legais do que outros. Só por aí tinha a relevância mais do que suficiente para ser acompanhada. Depois, porque Portugal tem algumas obrigações internacionais de acompanhamento, tudo bem que competem ao Governo, mas como tudo o que compete ao Governo também nos compete a nós acompanhar ou fiscalizar, de acompanhamento com o cumprimento dos instrumentos de direito internacional que foram firmados entre Portugal e a República Popular da China e que ainda dão alguns direitos específicos a Portugal, aos portugueses, e portanto um estatuto especial a Macau até 2049, se não erro. Estamos sensivelmente a meio desse percurso de 50 anos. Eu não sei, para ser franco, qual é que seria, e acho que isso é matéria para discussão, que não precisa de ser debate agora aqui, lanço a ideia, podemos tê-lo também bilateralmente, eu não sei se deveríamos fazer um relatório regular, ou um projeto de resolução conjunto regular, ou eventualmente até discutir isto com o Sr. Presidente da Assembleia da República, porque evidentemente teria que ser feito da melhor maneira. Mas também sei que olho para esta situação, penso num território que tem ainda, do ponto de vista jurídico, este instrumento de direito internacional que tem a ver com a transição, que tem uma comunidade portuguesa importante, onde a língua portuguesa tem um estatuto particular, onde há órgãos de comunicação social em língua portuguesa, e não estou a valorar neste momento nenhum destes aspectos, porque isso levava-nos para uma discussão política que não interessa abrir agora. Mas sinto que provavelmente deveríamos fazer mais alguma coisa. Aí sim poderia fazer sentido ter audições com pessoas que fossem representativas da comunidade portuguesa em Macau, por exemplo. Ou ter um projeto de resolução regular. Não precisamos ter uma comissão de acompanhamento só para estas situações, como em tempos a Câmara dos Comuns teve com Hong Kong. Mas coloco a questão em cima da mesa, não sei como é que ela pode ser integrada no nosso plano de trabalhos, mas acho que vale a pena, pelo menos, que todos tentemos refletir sobre ela e depois, eventualmente, encontrar aqui a formulação mais adequada. Muito obrigado.
Oh, Sr. Presidente, eu até perdi aqui o meu raciocínio, que a única coisa que eu ia dizer... Mas fez muito bem, e vem... Mais leve. Está mais livre. Eu só queria dar a nota de que nós achamos que esta conferência sobre direitos humanos até não devia de ser na segunda comissão, devia de ser a primeira comissão a proporcioná-la. Deixar só esta nota ao IEL e a chamar ao livro. A IEL.
Bom, mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Paulo Neves, faz
o favor. Só para dar uma chega ao Sr. Deputado, sobre a questão de Macau é preciso ter atenção a uma coisa. Nós estivemos em Macau há relativamente pouco tempo e tivemos contacto com o Sr. Presidente do Executivo de Macau, aliás foram reuniões mediadas pelo Sr. Presidente da Comissão, tivemos contacto com o Sr. Presidente do Parlamento, tivemos N contactos com a nossa comunidade, portanto, Sr. Deputado, não é verdade que nós não estamos a acompanhar com enorme proximidade. Aliás, também já os recebemos depois cá, veio também uma delegação de deputados macaenses cá à Assembleia da República. Portanto, percebo a sua criatividade, tem agora tempo para se dedicar mais a esta criatividade, mas seria injusto, não estou a dizer que cometeu essa injustiça, mas seria injusto pensarmos que não temos dado uma atenção enorme ao acompanhamento da questão de Macau. E, aliás, todas as intervenções que foram feitas durante esta visita a Macau, por todos os partidos, e estão aqui os partidos que estiveram lá, a senhora deputada Catarina Louro, eu próprio, o deputado Manuel também esteve connosco, fomos muito claros na defesa dos interesses de Portugal, na defesa dos interesses dos portugueses, dos macaenses, do direito que ainda fica lá até 49, portanto, não pensarmos que estamos distraídos em relação à questão de Macau. Agora, o acompanhamento é feito e é aquilo que nós podemos fazer, que quem tem que fazer, de facto, é o governo português, através do nosso consulado-geral também lá, e faz o seu trabalho. A nossa parte, eu acho que está a ser muito bem feita e, como disse o Sr. Deputado, aliás, começou por aí. É preciso ter sempre também muito cuidado com os melindres e, portanto, eu penso que a prática desta Comissão, e muito impulsionada pelo Sr. Presidente da Comissão, em relação à questão de Macau, é muito bem feita. Portanto, se permite a minha opinião, não mexe. Está ótimo assim.
Muito obrigado. Não há mais nenhum pedido de palavra. Portanto, nós temos, eu adquiro como... a recomendação de mantermos o plano que foi elaborado, que não está nem de perto nem de longe executado, acrescentamos-lhe a importância de termos um contacto direto, se possível uma visita, com a Venezuela, Aliás, a Venezuela já estava lá mencionada, se eu bem me lembro. Pronto. Juntamos-lhe esta questão que é relevante do facto de Portugal estar neste momento a integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e poder, de facto é verdade, ter a presidência, o que nos dará uma responsabilidade muito especial, sobretudo na elaboração da agenda, não é? Isso é uma matéria que tem muita relevância, política também. E quanto à questão de Macau, é uma questão importante, deixe-me dizer-lhe, eu acompanho de perto, acompanho muito de perto as questões de Macau, aliás, há aqui dois deputados que eu e o Magno somos eleitos também pelos eleitores de Macau. Não é por acaso que a Comissão de Negócios Estrangeiros fez a sua primeira deslocação exatamente a Macau? Não é por acaso, foi proposta com intencionalidade. E com regularidade ouvimos aqui os representantes de Macau, que são os conselhos das comunidades portuguesas eleitos pelos macaenses. Não ponho de parte a hipótese, totalmente de parte a hipótese de pensarmos em alguma coisa. Mas isso é uma matéria que depois poderemos falar sobre ela no contexto de uma reunião entre a mesa e os coordenadores. Claro, uma coisa que teria de ser muito bem pensada, porque tem delicadeza a vários níveis, o Sr. Deputado sabe isso muito bem, até pelo simples facto que referiu aqui, é que nós temos 130 mil cidadãos com passaporte português entre Macau e Hong Kong, e portanto isso já é uma matéria de grande relevância, também política, mas não só. Qualquer apreciação que se faça aqui sobre as questões que têm a ver com a China e com a República Popular da China e com Macau, muito especificamente, e também Hong Kong, tem de ser vista também nesta ótica. Se não for vista nesta ótica, poderá ser um ato de diletantismo intelectual e pura irresponsabilidade política, o que seria muito delicado. Portanto, há várias questões em consideração. Há personalidades na sociedade portuguesa que acompanharam a vida política de Macau com grande responsabilidade ao longo destas décadas, que estão cá, outras estão lá, fazem parte da comunidade, são personalidades que vale a pena ouvir, nós ouvimos várias na deslocação a Macau, não apenas no chamado movimento associativo, mas em instituições de reflexão política e reflexão estratégica, como o próprio Instituto Internacional de Macau, e, portanto, mas é uma matéria que tem importância e poderemos avaliar depois como e o que fazer. Quanto à Venezuela, as últimas, a questão da Venezuela já era uma questão importante, já a tínhamos mencionado e referido como passível de ser alvo de uma iniciativa especial, evidentemente que depois do que se passou, nestes últimos dias, mais importante se transformou, de modo que eu já tomei a iniciativa de sondar, evidentemente temos de sondar o gabinete do Presidente, para saber se poderá haver, desde logo, uma resposta positiva a uma eventual proposta que façamos no sentido, por exemplo, lá irmos. Não é? Lá irmos, que teria de ser sempre uma iniciativa que teria de implicar uma visita à Venezuela e provavelmente aos estados do Brasil que são mais atingidos pela imigração fronteiriça, que é o caso de Roraima e do Pará, e do Amapá também, mas pelo menos Roraima e o Pará, e até eventualmente a questão da Colômbia, que é uma questão em que a presença dos luso-venezuelanos é muito evidente. Não é? Já não falo de outros países, que não vale a pena, a maior parte dos luso-venezuelanos estão essencialmente quer na Colômbia, quer nos Estados Unidos, na Flórida, em Espanha, no Panamá há um número significativo, mas Espanha é muito numeroso, muito mais do que em Portugal, é bom dizê-lo, mesmo da parte de Portugal que, onde eles têm mais uma relação mais próxima, que é a Madeira. Meus senhores deputados, poderemos, se concordarem, damos por adquirido que o plano integrará estas valências e depois, de acordo com a sondagem, eu não vos escondo nada, estávamos a preparar uma visita à Espanha, estava prevista no programa, havia pendente uma deslocação à Madeira, Fiz esta sondagem, estamos a fazer esta sondagem relativamente à questão da Venezuela. Não se vai poder fazer tudo, fica isto claro, aliás, por razões de tempo, isto este ano, claro. Pois a partir de outubro nós vamos avaliar as condições políticas que venham a existir para prosseguirmos as coisas, não é? Vamos ver como é que as coisas correm no Parlamento. Mas até lá vamos ver se há algum feedback em relação a esta questão da Venezuela e quanto ao resto realizaremos uma reunião o mais brevemente possível. Se houver algum sinal ainda antes, ainda este mês, faremos essa reunião, por exemplo, à semana. Se não houver, ficará para setembro, de maneira a avaliarmos os próximos passos a dar a nível dessas iniciativas mais específicas. E, portanto, dou só deputado, faz um favor. Sim,
já que estamos aqui a conversar sobre esta matéria, eu acho que não faz sentido a Comissão fazer, seja qual for a iniciativa, fora do Parlamento, para ir fora, muito menos a Espanha, até mesmo incluindo a Madeira, sem a prioridade ser a Venezuela. Quer dizer, a nossa comunidade poderá pôr esta pergunta: como é que estes estão em Espanha em vez de terem vindo aqui? Além disso, nós já tivemos membros do governo português, membros do governo da Madeira, que já foram à Venezuela. Pode-se pôr esta pergunta, quer dizer, já vai-te dar a gente, só faltam eles. Portanto, ainda não é que nós não estejamos a acompanhar, porque estamos a acompanhar, recebemos os conselheiros, portanto, estamos a fazer o nosso trabalho. Eu penso que, se não efetuarmos esta visita o mais rapidamente possível, já estamos e devemos ser penalizados por isso, que não se justifica. Se há possibilidade, é por isso que eu acho que devíamos imediatamente começar a trabalhar para fazer esta visita rapidamente, até por uma simples razão, porque depois começa o orçamento. E começa o orçamento, a gente, alguns já não podemos ir porque estamos a defender propostas que têm a ver com as nossas regiões e, portanto, também não vamos estar fora nas votações, como é evidente. Portanto, resumindo e concluindo, devíamos de preparar esta deslocação para o final de setembro, para preparar a deslocação para o final de setembro, temos de começar a trabalhar imediatamente.
Sr. Deputado, é evidente, não posso estar mais de acordo, só que há coisas que não dependem de nós, e é isso que temos de avaliar. É apenas isto que está em causa, que fique claro. Portanto, estamos por adquirido que o programa integrará tudo isto, correto? Portanto, escusamos de votar. Sr. Deputado Carlos Gonçalves?
Eu é só para dizer, para não se esquecerem, que na Europa também há imigrantes.
Pois.
E a Comissão não pode estar sempre a ir ao círculo fora da Europa e não ir ao da Europa, onde estes dias vamos ser criticados. E também há problemas na Europa, e agora falaram nos lusófonos, que estão a chegar à Espanha, nomeadamente às Canárias. Portanto, acho que a Comissão tem que organizar uma deslocação à Europa, a um país com fortes comunidades portuguesas. Senão, estamos sempre virados para o outro lado do mundo, o Vasco da Gama já foi há 500 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Apenas para dizer, muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para dizer que o Partido Chega concorda com aquilo que foi dito, inclusive com esta última adenda à discussão, e, portanto, que achamos que realmente é o que temos a fazer, este conjunto que de certa maneira já vem na continuidade do programa que estava. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Em princípio, se o Presidente autorizar, teremos reunião no dia 22, na quarta-feira. Está bem?
Como assim? Ah,
reunião da Comissão.
A defesa vai ter também.
Está bem, mas têm de ser autorizadas especificamente.
Mas
normal. Temos uma ordem de trabalhos muito generosa, com a quantidade de votos que temos aí pendentes e não só. Votos e...
Se não houver, não há mais nenhuma.
Se não houver, não há mais nenhuma. Atenção que aquilo que a Conferência de Líderes deliberou é que, a partir do final desta semana, as comissões só poderão reunir com autorização específica e expressa do Presidente da Assembleia. Portanto, nós temos matéria, não falta matéria, mas tem de ser colocada a questão, vai ser pedida rapidamente, penso que não haverá problema nenhum, por isso é que eu só vos estou, mas estou-vos a dar nota disto, para que não haja dúvida nenhuma, não é? Muito obrigado. Está encerrada a reunião.